está no ar. Fernebola com Rodrigo Fragoso e Bruno Nunes.
Bora falar de futebol. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Fernebola. Você já sabe, um podcast corner. Meu nome é Rodrigo Fragoso e sempre comigo está o meu amigo e jornalista Bruno Nunes. Aliás, como sempre, eu quero agradecer o apoio que você nos dá escutando os episódios do Fernebola na Aurelo, que remunera os podcasters a cada play. E você ainda pode contribuir diretamente com uma assinatura da Aurelo. Também quero agradecer o apoio nas redes sociais, lá no arroba Fernebola, no Twitter e no Instagram. Lembrando, você que está chegando agora, arroba Fernetbola. F de faca, E de Hernando, R de Rodrigo, N de navio, E de Hernando, T de tatu, bola. Fernetbola, arroba Fernetbola, no Twitter e no Instagram. E você pode também, claro, utilizar as suas ferramentas para nos seguir. Mas se fala Fernebola, tá bom? Você já sabe, a cada 15 dias um novo episódio com uma grande história do futebol que quase sempre não tem espaço na mídia tradicional. Meu amigo Bruno Nunes, grande abraço a você. Estamos chegando no episódio 15 e com uma alegria muito grande. É bem verdade que no último episódio, o espaço do último episódio para esse, ele foi um pouco maior, aí por conta de problemas particulares, e isso acontece, a gente pede a compreensão da galera, mas que alegria, né? Cada vez mais as pessoas vão chegando e escutando os episódios antigos, até porque os conteúdos são atemporais. Então é muito bacana ver o crescimento dos episódios anteriores. Estamos no 15º episódio e a gente fica muito, muito contente, né, Bruno? De dividir com a galera, que realmente os episódios antigos estão dando cada vez mais resultado. Isso significa que a galera está curtindo o conteúdo, né?
Fala, Fragoso. Abraço ao pessoal que nos ouve em seus agregadores de podcast, principalmente na Aurelo. Então, realmente, 15º episódio, a gente acaba até, parece faz pouco tempo, né? E a gente já criou muito material. E é isso, tudo atemporal, então você pode ouvir quando você quiser. Você não vai perder a... não é nada quente, né? A história fica, continua. Então você pode apreciar no momento que você quiser. Mas, bom, vamos, né, convidar para que vocês sempre estejam aí nos lançamentos também. E hoje vai vir uma história bem legal, uma grande história, só que de um lugar muito pequeno, né, Rodrigo? Acho que provavelmente é nosso... acho que é o menor território que nós desbravamos até agora, que é, né... é o país, um dos países mais antigos do mundo.
É verdade, Bruno. Um dos grandes jogadores da história da Juventus e um dos grandes jogadores que jamais disputou uma Copa do Mundo chama-se Massimo Bonini. A sua opinião é sempre procurada na Itália sobre qualquer evento envolvendo o futebol do país. Quando Paolo Rossi se foi, por exemplo, surgiram matérias nos sites italianos entrevistando o Bonini. Quando Maradona se foi, novas matérias nos sites italianos surgiram com entrevistas com o Bonini. Aliás, ele foi amigo desses dois grandes craques, um guerreiro, um gladiador, descrito por alguns jornais como incansável e precioso. O meio-campista foi o par perfeito de um dos maiores jogadores da história do futebol. Nós podemos dizer que um dos grandes nomes de um dos maiores clubes do planeta, a Juventus, Massimo Bonini, é o maior nome do futebol do país que hoje é o pior ranqueado na FIFA. E a curiosidade, quando criança sonhava em ser ciclista, Massimo Bonini, jogador de San Marino. E antes de entrarmos na vida do Massimo Bonini, é importante nós contextualizarmos o que significa nascer em San Marino e se tornar um jogador de futebol. Para começar, San Marino, geograficamente, para quem não sabe, está inserido nas fronteiras da Itália. A população inteira do país cabe dentro de vários estádios de futebol pelo mundo. Cerca de 34 mil habitantes distribuídos em 61 quilômetros quadrados de extensão. Eu fui buscar na internet algumas comparações e eu moro em São Paulo. Eu não sei aonde você que está escutando mora, mas eu fui buscar algumas cidades pequenas, subdistritos, em São Paulo. Nunca havia pesquisado. Aí eu pesquisei São Bernardo, como se fosse uma San Marino. São Bernardo tem 400 mil habitantes. San Marino tem 34. Então, assim, é realmente um bairro. O país San Marino, ele cabe em pequenas cidades do interior do estado de São Paulo. Bom Jesus dos Perdões, por exemplo, que é uma cidade muito pequena, tem uma população superior à população de San Marino. Depois dá uma pesquisada aí na cidade de Bom Jesus dos Perdões. Bom, o estado San Marino é a república mais antiga do planeta que ainda existe, já que os registros dão conta dos primeiros chefes de estado em 1243. Como a extensão do país não permite uma divisão em bairros ou em províncias, como se fala na Itália, a divisão que guia San Marino são os castelos que representam unidades administrativas. Então veja, é realmente absolutamente peculiar, muito distante da realidade que qualquer um que você, qualquer pessoa que nos escuta agora, tem, morador de qualquer país pelo mundo, com exceção de San Marino. Mas algo que não muda para cravar, digamos assim, que um país é um país para muitas pessoas é ter uma seleção nacional. E San Marino tem uma seleção nacional com muito orgulho, ainda que seja a pior ranqueada na FIFA. Orgulho, aliás, que ficou mundialmente conhecido quando o atacante Thomas Müller, alemão, resolveu cometer o sincericídio, digamos assim, absolutamente egoísta, de dizer que partidas contra seleções como as de San Marino eram inúteis para grandes seleções como a Alemanha. O jogo que antecedeu essa declaração foi 8-0 para a Alemanha nas eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 2018. Alex Gasperini, atenção para esse nome, na época era o assessor de imprensa da seleção de San Marino. E ele resolveu responder o atacante alemão via Facebook. Deu 10 motivos para que ele entendesse por que jogar contra San Marino era útil. E como sabemos que Massimo Bonini gostaria de ouvir os 10 motivos em qualquer material jornalístico do qual ele fosse tema, nós vamos falar os 10 motivos que o assessor Alex Gasperini deu para Thomas Müller. O primeiro, anote aí, número 1. Serviu para mostrar que nem mesmo contra times ruins como o nosso, você pode fazer gols. Número 2. Serviu para fazer com que os seus dirigentes compreendessem que o futebol não é propriedade deles, mas pertence a todos aqueles que o amam, incluindo, vocês gostem ou não, nós de San Marino. 3. Serviu para lembrar centenas de jornalistas de toda a Europa que ainda existem jogadores que perseguem os seus sonhos e não os seus cheques. Essa foi pesada. Número 4. Serviu para confirmar que vocês, alemães, nunca mudarão e que a história ainda não lhes ensinou que a arrogância nem sempre é garantia de vitória. Pitadinha histórica nessa aí. Homenageando, claro, nossos amigos do podcast Pitadinha Histórica. Número 5. Serviu para fazer os 200 meninos de San Marino que seguiram a partida, acompanharam a partida, entenderem por que seus treinadores sempre lhes pedem que façam o máximo. Quem sabe um dia, todos os seus sacrifícios serão recompensados com uma partida contra os campeões do mundo. Toma mais essa. Motivo número 6. Ajudou a sua federação e a nossa também a arrecadar o dinheiro pelos direitos de imagem com os quais, além de pagar pelo trabalho, é possível construir instalações para as crianças do seu país, escolas de futebol, estádios mais seguros. Aliás, vou lhe contar um segredo, disse Gasperini, no motivo número 6. Nossa federação vai construir um novo campo de futebol em uma vila remota chamada Água Viva. Você poderia ter construído com 6 meses do seu salário. Nós faremos isso com 90 minutos de direitos de transmissão de um jogo. Não parece ruim, não é? Outro tapa na cara. Número 7. Ajudou um país do tamanho de um setor do estádio de Munique a chegar aos jornais por um bom motivo. Porque uma partida de futebol é sempre um bom motivo. Número 8. Ajudou seu amigo Gnabry Vamos lembrar, nós estamos falando de 2018. Ajudou seu amigo Gnabry a estrear na seleção nacional e marcar 3 gols. Agora ele pode pedir ao Werder Bremen para renovar o seu contrato pelo dobro do que ganhou até agora. Agora aquela pitadinha de ironia e de humor. Número 9. Foi útil para alguns sanmarinenses, um tanto tristes, lembrarem que temos uma verdadeira seleção nacional. Para fechar, número 10. Serviu para me fazer entender que mesmo que você use o mais lindo modelo dos uniformes da Adidas por baixo, sempre é você aquele que usa meias brancas por baixo das sandálias. Uma expressão forte. Claro, tapas e tapas e tapas e tapas na cara de Thomas Müller. Motivos de sobra para qualquer um entender a importância de falar sobre a seleção de San Marino, promover a seleção de San Marino e, por que não, jogar contra a seleção de San Marino. Não é, Bruno?
Pois é, Fragoso, que lição, né? Que tapas na cara, né? Com luvas de pelica, eu diria, na cara de Thomas Müller. E, bom, antes de falar o que eu vou falar, gostaria de falar que San Marino tem um dos nomes mais bonitos, os nomes completos, né? Porque o Brasil, você sabe, né? República Federativa do Brasil, temos os Estados Unidos da América, temos, né, esses nomes pomposos. San Marino, acho que é a única nação do mundo com o nome Sereníssima República de San Marino. Tanto que é um dos apelidos da seleção, né? Que é conhecida como a Sereníssima. Realmente, é um lugar, como a gente percebeu, deve ser bem sereno e pacato. Imagino que é uma vida bem calma.
Um lugar dividido por castelos, né, Bruno? Certamente é um lugar pacato. E de belas paisagens.
E é pequeno. Sim, e é pequeno. Vocês, provavelmente, San Marino é mais conhecido pelo GP de San Marino. E a grande curiosidade é que o GP de San Marino não fica em San Marino, já que Imola fica ali na região da Emília-Romanha, que é do lado, mas eles quiseram dar um tchan ali, para não parecer que é mais um GP na Itália, então eles botaram um GP de San Marino, mas não é em San Marino. Mas agora vamos voltar ao assunto principal, porque a gente está falando aí de seleção de San Marino. E esse é um ponto bem importante do nosso protagonista de hoje, né? O Massimo Bonini. Ele poderia ter se naturalizado italiano para jogar pela seleção da Azzurra, já que San Marino, em seu auge, né, na carreira do Massimo Bonini, não havia sido ainda reconhecida pela FIFA e, portanto, não existia no calendário do futebol mundial. Mas o Bonini disse: se você tem a sorte de nascer em San Marino, é certo que você jogue pela sua seleção nacional.
E é preciso sorte mesmo, né, Bruno? Porque são 61 quilômetros quadrados. É um lugar muito pequeno. Então é preciso sorte.
30 mil pessoas. É tipo ganhar na loteria. Porque uma coisa é a gente nascer no Brasil, nascer na Índia, na China, né, que tem 1 bilhão, 100 milhões... Cara, 34 mil realmente é quase você ganhar na loteria da geografia. E quando ele era jovem, o pensamento era outro, né? O jovem Massimo Bonini, até porque o sonho também falava mais alto. Ele chegou a jogar pela seleção italiana sub-21, ao lado de outro jogador de San Marino, o Marco Massina. Só que outras seleções impediram a sequência dos dois nos jogos da Azzurra, como ele mesmo lembra. Abre aspas. Em novembro de 82, com os juniores, o Massina participou do torneio de Monte Carlo e naquela ocasião os adversários da Azzurra reclamaram que a Itália havia colocado em campo um jogador que não tinha passaporte italiano. A UEFA então interveio e a partir desse momento o Marco Massina não poderia mais vestir a camisa da Itália. O regulamento então foi alterado e a partir da época seguinte também eu, no caso Massimo Bonini, não Bruno Nunes, né? Não nasci em San Marino, depois de ter disputado duas partidas pela equipe de juniores, tive que me despedir da seleção nacional. Até essa proibição, Fragoso, a FIFA reconhecia os samarineses como italianos, mesmo sendo de outro país. Isso é estranho, mas se você for ver a cultura dos dois lugares, é basicamente a mesma. Os dois falam italiano. San Marino fala até uns dialetos ali daquela região da Itália, da Emília-Romanha. Mas é isso, é um lugar tão pequeno que a própria FIFA considerava quem nascia em San Marino italiano. E somente em 88 que San Marino conseguiu se filiar à FIFA e finalmente participar das eliminatórias da Copa do Mundo de 90. Vamos pensar que San Marino, a gente falou aqui, é uma das repúblicas mais antigas do mundo. E só foi se filiar nos anos 80. Então foram décadas e décadas sem reconhecimento nenhum. E só aí, nessa época aí de 88 para frente, que o Massimo Bonini finalmente pôde sentir o gosto de vestir a camisa de uma seleção, a sua verdadeira seleção, profissionalmente. Mas isso só veio na reta final de sua carreira, e por isso vamos começar essa história como geralmente as histórias começam, do começo. E, bom, Bonini surgiu na década de 70, Fragoso e amigo ouvinte, atuando pelo Juvenes, clube de San Marino. Como a gente explicou, na época, San Marino não era reconhecido pela FIFA nem pela UEFA. A Federação de San Marino foi fundada em 1931 e, na época, organizava apenas a Copa Titano, nome em homenagem ao Monte Titano, um símbolo da Pequena República. E, para se ter uma ideia, o Campeonato Nacional só foi criado em 85. Lembrando que a Copa Titano até hoje é como se fosse uma Copa Nacional, né? Copa do Brasil, né? Uma Copa Itália. Então, sempre teve a Copa, mas o campeonato em si, uma competição que seja bem estruturada, só a partir de 85. E com esse cenário tão alternativo, o Bonini teve que se virar e cruzar a fronteira, porque em San Marino ele não ia arranjar nada. Então, em 77, ele assinou pelo seu primeiro time profissional, o Bellaria, da Série D italiana, clube que fica na província de Rimini, na região da Emília-Romanha, justamente uma das partes do território italiano que faz fronteira com a querida Sereníssima República de San Marino. O Bonini logo subiu de divisão, mas não por conta do time ter subido, mas sim ele mudou de clube. Entre 78 e 79, o Samarinês jogou no Forli, que jogava a Série C da Itália. No clube chamou a atenção em outro degrau do futebol italiano. O Cesena, que fica na mesma província que o Forli, não demorou em chamar o jovem de San Marino. E foi aí, na Série B de 80-81, que o Bonini chamou a atenção de todo mundo, meu querido Fragoso, já que ele foi um dos destaques do Cesena, que conseguiu o acesso para a Série A do ano seguinte, ficando em terceiro lugar, atrás dos tradicionais Genoa e Milan. É isso mesmo, o Milan estava na Série B e foi o campeão daquele ano. E só para você ter uma ideia do feito do Cesena ter subido, além do Genoa e do Milan, ele eliminou em tese, né, na corrida pelo acesso, a Lazio e a Sampdoria, que ficaram em quarto e quinto lugares, respectivamente, ou seja, ficaram sem o acesso, que foi provavelmente uma das séries B mais icônicas de toda a história do calcio italiano.
Quase uma série B da temporada 2021 no Brasil.
Quase, realmente, quase uma série B do Brasil de 2021. E com uma série B tão recheada, os olhos se voltaram para esse campeonato. E um certo Giuseppe Trapattoni, que era o técnico da Juventus, havia marcado o Bonini como seu objetivo. E não demorou a trazer ele, viu, Rodrigo? Logo após o acesso do Cesena, a Juventus contratou o Samarinês. O volante já era conhecido pelo seu vigor físico. E olha, muitos os comparavam aos Starhanovistas, que são mineiros soviéticos que aumentavam a produtividade operária com base na própria força de vontade dos trabalhadores. Isso explica muito um de seus apelidos, que era Maratoneta, maratonista em italiano. E aí que começa a sua fama. Em Turim, o Bonini encontraria um parceiro de meio campo que encaixaria perfeitamente com seu estilo de entrega. Não é, Fragoso? Quem conta aí pra gente quem é?
A peça que foi o par perfeito do Bonini falava francês e atendia pelo nome de Michel Platini. Um meia francês considerado genial por quem o assistiu e até hoje é considerado um dos principais jogadores da história do futebol europeu, não só francês. Não custa dizer isso para explicar a sua importância aos mais novos que estão nos escutando. Aliás, vale a pena, depois do podcast, se você é mais novo, não viu lances do Platini, coloca lá no YouTube que é realmente impressionante. Poucos sabem, mas o Platini fez um teste no seu time do coração, o Metz, em 1971. Só que o exame físico diagnosticou que ele tinha baixa capacidade pulmonar e, por isso, ele não foi contratado. Algo muito parecido até com o Messi, né? Que também é um dos grandes jogadores da história e teve problema em relação à sua evolução, problemas físicos. Muitos diziam que ele não cresceria, que ele seria um anão. Enfim, já deu para perceber que quando alguém tem um problema físico que pode prejudicar tecnicamente um jogador, é melhor ficar esperto que pode estar pintando um gênio aí. E isso não foi um problema ao longo da carreira do Platini, como a gente sabe, né? Assim como não é um problema na carreira do Messi a questão do crescimento. Ainda naquela década, o francês se tornou um grande meia do futebol mundial. Em 1982, um ano depois do Bonini chegar a Turim, o Platini era a grande contratação da Juventus e logo nasceu uma parceria bastante vitoriosa com o jogador de San Marino. A dupla do meio-campo, Platini e Bonini, chamou a atenção desde o começo. A habilidade do francês com a disposição e a raça do samarinês eram uma combinação impressionante. Isso logo deu um apelido interessante para o Bonini, que pode refletir lá atrás nos problemas do Platini. Bonini foi apelidado de Pulmões de Platini. Se faltava fôlego do lado francês, o Bonini compensava. E essa história de pulmão do Platini ganhou até um contorno mais cômico em 1986, ano em que a Juventus conquistou o 22º título, melhor dizendo, no Cálcio. O presidente Gianni Agnelli entrou no vestiário, viu Michel Platini fumando, ficou horrorizado, evidentemente, e aí perguntou: Michel, você fuma? Isso me preocupa. E o Platini respondeu: você não precisa se preocupar se eu fumo. O importante é que o Bonini não fume. É ele quem corre por mim. Ou seja, o apelido teve sim sua literalidade em prática dentro dos gramados. Aliás, o Bonini pode ter sido o par perfeito do Platini na Juventus, mas o seu primeiro amigo por lá foi outro, Bruno.
Incrível essa história, até por ser uma pessoa com baixa capacidade pulmonar e estar fumando. Mas aí a gente vê como o futebol dos anos 80 era muito mais... Até os grandes craques não seguiam, né, as coisas muito à risca. E realmente, Rodrigo...
Até os anos 90, a gente pode dizer, vai... Os anos 70, vai, o futebol, ele tinha uma distância muito grande para... Na verdade, jogadores de futebol tinham uma distância muito grande para atletas. Então, o jogador não necessariamente era um atleta, ele era um jogador. E aí valia muito mais o talento, a técnica, assim como a tática foi se desenvolvendo ao longo do tempo para solucionar problemas. A parte física também foi se desenvolvendo ao longo do tempo para solucionar problemas dentro de um jogo tão complexo quanto o futebol. Mas esse exemplo é muito legal, como você destacou, Bruno, de que o futebol, naquela época, ele era desenvolvido e melhor praticado por jogadores e não por atletas. Mas enfim, vamos lá para o primeiro amigo do Massimo Bonini, e não foi o Platini, não.
É, no dia 11 de dezembro de 2020, ou seja, pouquíssimos meses atrás, 2 dias depois da morte de Paolo Rossi, Massimo Bonini concedeu uma entrevista exclusiva ao site Corriere Romagna sobre a relação que teve com o grande Paolo Rossi. Ambos chegaram juntos à Juventus em 1981. O Rossi ficou lá até 1985 e o Bonini até 1988. Enquanto o Bonini chegou do Cesena, que havia conquistado acesso para a Série A com a terceira colocação na temporada 80-81, o atacante Paolo Rossi chegava ao clube depois do escândalo Totoneiro, onde a manipulação de resultados por conta de apostas foi investigada e envolveu jogadores e diretores de futebol. Um dos jogadores foi Paolo Rossi, foram 2 anos sem jogar, e o Massimo Bonini lembra do retorno dele aos gramados pela Juve e de como todos no grupo abordavam o assunto. Abre aspas para o Bonini. De vez em quando, nós provocávamos ele, brincávamos, mas todos fazíamos ele perceber que estávamos do lado dele. Repito até hoje, conheci Paolo Rossi e é impossível que um menino tão sério, iluminado e limpo pudesse ter feito aquelas coisas. Evidentemente, ele foi colocado em um jogo maior do que ele e pagou pelas consequências. Ainda me lembro do dia em que ele voltou a campo depois da pena cumprida. A Juve jogou contra a Udinese e, obviamente, o Rossi deixou o gol dele. Foram os últimos 3 jogos do Calcio que renderam o 20º Scudetto para a Juve. Lembrando que a gente também falou do Paolo Rossi no episódio sobre o Perugia dos Milagres. Então você pode... a gente fala muito mais sobre o Rossi, até porque ele é um personagem muito marcante daquele Perugia. Acho que foi até durante o Perugia que ele foi pego no Totoneiro. Então corre lá também depois. Se você ainda não ouviu, ouça, porque é bem legal. Bom, e além das amizades com companheiros majestosos, o Bonini também teve como amigo um deus. E esse jamais jogou ao seu lado, não é, Fragoso?
Bonini e Maradona nunca jogaram futebol juntos. Somente um contra o outro, enquanto o Diego desfilou o seu talento no Napoli, de 85 a 91. Nesse período, o Bonini atuou por Juventus e Bolonha. E tem uma lembrança muito boa do argentino que se tornou seu grande amigo e adversário em outro esporte também nas horas de lazer. O Bonini se lembra das partidas de golfe com El Dios. Vamos abrir aspas para o Bonini de novo. Sempre que ele vinha para a Sérvia, me chamava e nos encontrávamos para jogar golfe. Inclusive participou, aparecendo às 8 da manhã, de um torneio de golfe que ofereceu um salame como primeiro prêmio. Ele também estava sempre disponível para todos. Nasce somente um Maradona a cada século. Fecha aspas para o Massimo Bonini, que lembrou também nessa entrevista dos aquecimentos do Maradona no Napoli, que muitas vezes aconteciam com a filha no gramado, diferentemente dos outros jogadores, todos focados e concentrados nos exercícios. Ele não precisava disso. E foi nos gramados da Itália, onde o Maradona desfilou todo o seu talento pelo Napoli, que o Bonini conquistou todos os títulos da sua carreira com a camisa da Juventus. Foram 3 campeonatos italianos nas temporadas 81-82, 83-84 e 85-86, além da Copa da Itália de 82 e 83. Também foi campeão da UEFA Champions League de 84-85 e da UEFA Winners' Cup em 83-84, que era um torneio envolvendo todos os campeões da UEFA Champions League. Esse torneio foi abolido em 99. Ele também conquistou a Supercopa da UEFA em 84 e o Torneio Intercontinental, na época Mundial de Clubes, em 1985 contra o Argentinos Juniors. Individualmente, o Bonini também conquistou 2 prêmios bastante relevantes. Primeiro, o Prêmio Bravo, entregue pela revista de futebol mais antiga do planeta, a revista italiana Guerin Sportivo. O prêmio era entregue ao jogador jovem mais incrível do futebol europeu. E em 1983, o Massimo Bonini levou esse prêmio. O O atacante Ronaldo Fenômeno ganhou esse prêmio duas vezes, aliás, viu? Como curiosidade, foi o primeiro não-europeu a vencer e foi o único brasileiro. A outra premiação foi simbólica, mas muito bacana. Foi o prêmio no UEFA Jubilee Awards, uma premiação nos 50 anos da UEFA, na qual as federações escolhiam os seus principais jogadores na história para receber um prêmio. E claro que San Marino escolheu Massimo Bonini. Isso aconteceu em 2004. Ele jogou muita bola, mas só pôde desfilar o seu talento pela seleção do seu país mais próximo do fim da sua carreira, né, Bruno?
É, Rodrigo, e foi numa fase já, né, ele já não estava no seu apogeu, não estava mais jogando na Vecchia Senhora. O Massimo Bonini só estreou pela seleção de San Marino em 1990. Como falei, o auge já havia passado, os anos dourados da Juventus haviam ficado para trás, e no momento, naquele momento, nos anos 90, o volante fazia parte do Bologna. O Samarinese chegou lá em 88-89 na Série A e ficou até 92, ano em que o clube foi rebaixado para a Série C do Calcio. Aos 31 anos, Bonini fez sua primeira partida pela seleção, um 4-0 para a Suíça na cidade ali no, na região de Serra Valle ali em San Marino, válido pelas eliminatórias da Euro de 92. Apesar dessa marca, o Maratoneta já havia jogado por San Marino em 89, quando foi convocado pela Sub-21, sendo obviamente um dos excedentes acima da idade em jogos amistosos contra a Itália. Foram 19 jogos oficiais por San Marino de 90 a 95. O jogador que foi acostumado às glórias teve que se acostumar com as derrotas. O melhor resultado de Bonini pela seleção foi uma derrota por 1-0 contra a Polônia fora de casa em 93 pelas eliminatórias da Copa do Mundo dos Estados Unidos. Já os piores resultados? Bem, aí ó, aí é feio, viu? São vários. Eu vou listar algumas das piores goleadas que o Maratoneta esteve em campo. Noruega 10, San Marino 0 em 92. Já em 93, a Holanda e a Inglaterra cansaram de fazer gols no micro país. A Laranja Mecânica venceu por 6-0 e 7-0, enquanto os ingleses triunfaram por 6-0 e 7-1. A aposentadoria de Bonini na seleção, em 95, foi um 7-0 para a Rússia. Ou seja, Bonini, tudo que ele teve nos clubes, ele teve que aguentar na seleção. E o Bonini ainda deu um azar do caramba, viu, Fragoso? Em 93, o volante não esteve em campo no heróico empate de San Marino contra a Turquia em 0-0. Ou seja, o único jogo decente de San Marino, ele não esteve em campo. E bom, em seus últimos anos de carreira, além da seleção, o Bonini passou a jogar em seu país. Diferente de quando começou sua caminhada, agora San Marino tinha um campeonato nacional. Em 94, então, o nosso querido Massimo Bonini voltou ao clube que o viu nascer, o Juvenes. Depois, em 95, jogou no San Marino Calcio, que é um clube samarinês que joga no futebol italiano. Na época, o clube estava na quinta divisão italiana, ou seja, o Massimo Bonini foi lá no fundo, né, nessa parte final de sua carreira. E uma curiosidade, o San Marino Calcio foi fundado pela Federação do Pequeno País em 1959 para competir em alto nível, ou seja, ele foi registrado no futebol italiano. Mesmo sendo um time de San Marino, ele foi usado pela federação para os jogadores de San Marino terem a experiência de jogar no futebol italiano. Porém, recentemente, esse clube se fundiu com outra equipe e não joga mais na pequena nação. Ele acabou virando um time que joga na Itália, tem sede na Itália, na cidade de Católica, que é ali na região da Emília-Romanha, se não me engano. O querido Maratoneta depois voltou ao Juvenes mais uma vez, onde ele terminou sua carreira em 1997. Como o Fragoso falou, em 2004, a Federação Samarinesa elegeu ele como o jogador dourado no jubileu da UEFA, ou seja, ele foi considerado oficialmente o maior jogador da história do país. O Bonini também se arriscou nos bancos de reserva. Foi técnico da seleção logo após sua aposentadoria, entre 96 e 98, e também treinou seu antigo clube, o clube que o levou ao estrelato, vamos falar assim, o Cesena, entre 2000 e 2002. Após um longo período afastado do futebol, o querido Massimo Bonini foi o diretor técnico da Federação de San Marino entre 2017 e 2020. E agora, vamos falar de San Marino sem Bonini. Porque sem ele, San Marino conseguiu seu maior resultado em toda a sua história. No dia 28 de abril de 2004, a seleção conquistou sua primeira e única vitória na história. É isso mesmo. Desde os anos 80 afiliada, só conseguiu uma vitória em toda a sua história. Foi um amistoso contra Liechtenstein, outra pequena nação da Europa, um principado que fica ali perto da Suíça, né? Faz a fronteira com a Suíça. E ele venceu por 1-0. Gol do Andy Selva, belo nome, aliás. Andy Selva, que é o maior artilheiro da história do país e teve experiências em clubes italianos de Série C. Por exemplo, um dos clubes que ele jogou foi o Sassuolo antes da fama, antes de ser um time de Série A e com uma grande ajuda financeira. E mesmo com o feito, na rivalidade entre os nanicos, o Liechtenstein, o principado aí de Liechtenstein, tem uma grande vantagem. São 3 vitórias e 2 empates, além dessa derrota histórica. Outro fato relevante sobre o país no futebol é que um dos tetracampeões de 94, o zagueiro Aldair, que foi ídolo na Roma, finalizou sua carreira em San Marino, já que ele jogou no Murata, equipe de San Marino, que ele jogou em 2007 e 2008, nas fases iniciais da Liga dos Campeões da Europa, Fragoso.
Pois é. Um fato curioso, eu quero fazer uma consideração em relação à aposentadoria do Massimo Bonini, mas a gente vai fazer isso depois, porque antes vem aquele momento diferente com o Leonardo Russo da Boiú. Vamos para o...
La Barra al 45.
Fala, galera! Aqui é o Léo Russo, sommelier da Boiú, parceiro aqui do pessoal do Fernebola. Nosso Instagram é o @boiuxp, e fazemos workshops online sobre bebidas, experiências em bebidas artesanais e roteiros de turismo gastronômico. Bom, no Fernebola o assunto foi o Massimo Bonini, uma lenda do San Marino. E a gente vai falar aqui no La Barra 45 sobre vinhos. Sim, pela primeira vez vamos abordar um pouquinho da rica tradição de San Marino na produção de vinhos. San Marino é um pequeno estado autônomo que fica entre a região da Emília-Romanha e de Marche, bem no centro da Itália. A República de San Marino conta com 61 quilômetros quadrados e uma população de aproximadamente 33 mil habitantes. Muito se deve ao Monte Titano, né? Esse monte que fica bem no centro da República de San Marino é o símbolo da República e é uma formação geológica que dá o tom para a região. Ali temos uma geologia muito complexa e articulada, constituída de argila azul, solo de calcário, rica em fósseis e muito porosa. Fatores que influenciam bastante a produção vinícola. Existem evidências de plantio de vinhas desde 700 a.C., mas foi principalmente durante os séculos 17 e 18 que a produção de vinhos foi regulamentada e as regiões vinícolas foram demarcadas. Hoje a República de San Marino conta com cerca de 200 hectares dispostos em 574 subdivisões, em uma altitude média entre 100 e 400 metros de altura do nível do mar. De uvas tintas, nós temos a principal, que é a Sangiovese, clássico italiano, depois a Aleático e as internacionais Merlot e Cabernet Sauvignon. De uvas brancas temos a Biancale e algumas autóctonas, como a Cargarello e a Canino Bianco. e a Moscato Bianca, né, Moscato Branca, Albana e Ribolla. A Ribolla, ela é uma, é a mesma uva que a Pinheto, né, e, enfim, ela se chama desse jeito por causa da demarcação ali de San Marino, né. É muito difícil encontrar esses vinhos fora da Itália e até mesmo lá eles não são muito comuns, né? Mas são vinhos fantásticos, são vinhos fantásticos. Se vocês tiverem a oportunidade, vale a pena vocês provarem. Pessoal, rapidinho, mas aqui foi o Léo Russo, sommelier da Boiú, parceiro do pessoal do Fernebola. Nosso Instagram é o @boiuxp e fazemos workshops online sobre bebidas, experiências em bebidas artesanais e roteiros de turismo gastronômico. Espero que vocês tenham curtido e salute!
Valeu, Leonardo Russo! Citando um monte de Titano também. Bom, seria difícil não citá-lo falando de San Marino. Leonardo Russo, da Boiú, sempre trazendo uma curiosidade legal envolvendo o tema do nosso episódio. A consideração final que eu queria fazer, Bruno, tem a ver com a aposentadoria do Massimo Bonini, né? Era possível escolher uma seleção um pouco mais fraca para esse jogo. Massimo Bonini não precisaria se despedir diante da Rússia. Pelo menos eu acho que seria possível enfrentar uma seleção mais fraca, pior ranqueada, até para que não houvesse talvez uma tirada de pé na despedida do Massimo Bonini. Porque, claro, a Rússia foi lá, fez 7-0, mas, poxa, talvez um duelo contra uma seleção mais fraca pudesse ter uma honraria maior, uma dignidade maior, uma competitividade maior. E não seria difícil de buscá-lo. Não seria mais complicado buscar um adversário pior ranqueado. Acho que pisaram na bola nessa, não sei a sua opinião.
É, eu acho que nessa época, uma federação como San Marino, acho que era muito mais difícil de você organizar um amistoso. Acho que hoje, para o Massimo Bonini, seria muito mais fácil, porque a UEFA criou a Liga das Nações, que tem sido uma ótima para os pequenos países, porque, em tese,
fantástico,
põe todos os pequenos países para jogar entre eles. É, claro, fica aí a observação que, mesmo entre os piores dos piores da Europa, San Marino ainda continua sendo pior, já que ele não consegue ganhar nem de seus pares, né, das outras micronações, como a gente falou aqui, o Liechtenstein, que perdeu em um amistoso, mas em jogos oficiais ele nunca venceu. A gente viu até, acho que Gibraltar, esses outros países, San Marino está atrás de todos eles. É, então, realmente, hoje, para o nosso querido Massimo Bonini, seria muito mais fácil ele ter um jogo, talvez até com uma ilha do Caribe. Né, vamos lembrar que um episódio muito curioso que teve na história, que enquanto o Brasil jogava com a Alemanha, a final da Copa de 2002, lá na capital do Butão, tivemos a final entre os piores times do mundo, para ver quem era o pior, que no caso foi Montserrat, né, uma ilha do Caribe, contra a seleção ali asiática do Butão, que é um país que fica ali incrustado ali no Himalaia. E o Butão até venceu por 4-0, né? Hoje em dia, imagina que legal fazer talvez um documentário, né? Uma final entre San Marino e o penúltimo, que agora eu não acabei não vendo, mas seria legal ter um jogo desse só para, tipo, um cinturão, né? Um cinturão do boxe, para ver realmente quem é o pior, porque San Marino tem o azar de jogar na Europa. Primeiro de tudo. Claro que eu acho que se ele jogasse em outros continentes, ele não seria também, ia ganhar muito mais, mas talvez ele encontraria um adversário à sua altura, né? Que no caso é bem baixo. E é isso, são países que a gente ouve falar mal, né? Recentemente, você falou no início do episódio do Thomas Müller, recentemente o Frank de Boer, técnico da Holanda, falou muito mal de Gibraltar e tal. Mas é isso, futebol não é pro alto nível apenas. Futebol é das nações. A gente tem que dar oportunidade para todas elas. E esses caras, é bom falar dessas seleções, principalmente San Marino. Dos 22 convocados, um ou dois são profissionais, né? O resto são...
Se tem um ou dois.
É, se tem um ou dois. Ou são semiprofissionais, jogam em quintas divisões de algum país até relevante, ou são caras que jogam no próprio país, mas é policial, outro é bombeiro. Gibraltar tem sempre essa piadinha, né? A própria... O GC da UEFA às vezes põe lá, né? Tipo, ah, tal cara é açougueiro, né?
É uma imagem clássica que viralizou mesmo dos empregos dos jogadores da seleção, isso viralizou.
E San Marino é o mesmo caso, então fica aí, espero que um dia a gente veja esse cinturão dos piores, quem sabe fazer um mundialito aí com todos os continentes, entre os piores times, pra gente realmente ver quem é o pior. Então aí...
E a competitividade, ela tem que existir, né? É aquela história, claro... O técnico da Holanda ou o atacante da Alemanha, eles vão trabalhar ali o jogo deles, o estilo deles, a evolução da seleção deles em diversos jogos. A Nations League, ela foi criada com divisões. Então, as seleções que vão mal na Europa, por exemplo, vamos colocar o eurocentrismo em questão aqui, já que falamos da Nations League de São Marino. E de San Marino. As seleções que vão mal, elas estarão entre elas. E aí a Alemanha, na Nations League, vai enfrentar as principais seleções. Ida e volta na Nations League A. E se porventura ela cair para a Nations League B, ela também vai enfrentar seleções difíceis, complicadas. A Suécia, por exemplo, acabou de cair para a Nations League B. Então, nas eliminatórias, em busca de uma vaga na Copa do Mundo, é preciso entender que há uma democracia ali. Os países merecem disputar, em condições de igualdade, ao menos em regulamento, uma vaga na Copa do Mundo. Não adianta falar, poxa, não nos acrescenta nada. Ok, não acrescenta nada taticamente, não acrescenta nada tecnicamente, mas e o sonho dos garotos que eram meninos? E o sonho que estão ali acompanhando o jogo? E o sonho de quem está ali semiprofissional jogando, de enfrentar uma seleção alemã representando o seu país? Porque ele pode ser muito ruim para a Europa, ele pode não prestar para o futebol de primeiro escalão, de segundo escalão, até de terceiro escalão, mas ele importa para aquela região. Aqueles jogadores que nem profissionais são, eles são os melhores daquela região. E aquela região merece sim condições de igualdade em regulamento, de buscar uma vaga na Copa do Mundo contra outras seleções daquela região, daquele continente, muito melhor preparadas. Então esse preconceito, essa bobagem, essa história de que não acrescenta nada, primeiro que é só dentro do âmbito profissional, no âmbito lúdico acrescenta. Segundo, que é uma babaquice, porque todos merecem condições de igualdade na disputa de uma vaga na Copa do Mundo. Terceiro, que tem a Nations League aí para organizar direitinho, e aí todo mundo jogar contra as seleções do próprio nível e não poder reclamar. Eu acho que esse é o grande ponto. E San Marino, aqui no Fernebola, vai ter espaço, assim como outras seleções, porque quando não há espaço na Copa do Mundo, há espaço em outros lugares, há espaço na curiosidade, há espaço na paixão, há espaço no lúdico e há espaço no Fernebola.
E essas grandes histórias, o futebol é um dos poucos esportes que podem... ser o protagonista dessas histórias, porque, vou lembrar, em 2004, Liechtenstein empatou com Portugal por 2-2. Você imagina, era o time do Cristiano Ronaldo e do Felipão empatando contra um principado. Então, se não houvesse essa chance, a gente não ia ter essas histórias.
E não precisa nem ir tão lá atrás, Bruno. A gente viu nessa semana, para quem está escutando no período do lançamento podcast, nós vimos nessa semana, nas eliminatórias europeias, a Macedônia do Norte arrebentando com a Alemanha. Dentro da Alemanha, venceu por 2-1. E aí nós estamos falando de uma Alemanha que teve Thomas Müller como o grande pivô dessa declaração infeliz contra San Marino. E a Macedônia do Norte está aí para dar um tapa na cara do Thomas Müller.
Claro, tem a coisa que... Claro, a Macedônia do Norte tem jogadores em todas as ligas e tal, mas realmente foi uma história que... a gente não veria se a gente tivesse um futebol europeu mais, vamos dizer assim, a Alemanha só pode jogar contra a França, contra a Itália, contra, sei lá, Inglaterra. Então são esses resultados que fazem a gente ver que todo mundo tem que ter uma chance. E só assim o futebol também desses micro lugares aumenta também. Eles precisam ser testados. Lembrar aqui do... recentemente Gibraltar ganhou da Armênia, né? A Armênia a gente pode falar assim, pô, mas não é uma grande seleção. Mas a Armênia hoje em dia é o líder do grupo da Alemanha, que é o mais estranho. Ganhou os 3 jogos. E Gibraltar é... Se vocês verem no mapa, ele é menor do que qualquer bairro aí de uma grande cidade. Então, tem que ter essa oportunidade, porque eles estão lá para jogar. Pô, não quer arriscar um craque contra eles? Pô, convoca uma seleção alternativa, se você preferir. Se você não quiser arriscar, né? Porque recentemente o Lewandowski se lesionou contra Andorra, e o pessoal tava falando, pô, o cara tava lá... Pô, não joga então, se você não quer arriscar o cara. Você acha que não precisa dele? Provavelmente não precise mesmo. Não põe o cara em campo, então.
É bem aquela história, né? Provavelmente não precise mesmo. E as eliminatórias europeias, elas trazem essas histórias, né? Veja só, eu tive a oportunidade de narrar, agora na última rodada, o duelo entre Itália e Malta. Não, Croácia e Malta, perdão. Croácia e Malta. E veja só, estamos falando de Malta. É uma seleção ruim. Croácia vice-campeã mundial. O que o técnico, o Zlatko Dalic, fez? Poupou seus principais jogadores no primeiro tempo. Quanto foi o jogo no primeiro tempo? 0-0. Veja Gibraltar e Noruega, que eu narrei na primeira rodada também na TNT Sports. Estamos falando de Noruega e Gibraltar. Noruega com vários jogadores, uma exportadora de jogadores. Gibraltar não.
Com Holland.
Com Holland, com Charlotte. É, o Holland, ou Haaland, Odegaard, Charlotte, enfim. Jogadores de relevância. E aí você para e fala, beleza, vai pegar Gibraltar? Vai ser um passeio. Foi 3-0. E 2 dos gols foram de cabeça. Bola na área. Então, muita calma nessa hora, quando... Você vai falar, não, dá para poupar os jogadores. Coloca no banco de reservas. Fica tranquilo, não vai fazer falta. Bom, tá aí para provar que fez falta no Croácia, no jogo da Croácia, por exemplo. Então, é preciso de muita, muita calma. Aliás, foi... Acho que eu tô confundindo. Acho que foi Itália e Malta que eu narrei, Bruno. Me ajuda.
Croácia e Malta.
Croácia e Malta e a Itália foi contra a Geórgia, né?
Não, a Itália foi contra a Lituânia.
Lituânia, você vê que a minha cabeça é ótima. E aí eu vou puxar a Itália também.
Não, mas olha...
Eu vou puxar a Itália também,
olha,
antes de você concluir.
Só vou te falar que todos esses países que a gente está falando já são episódios, né? Liechtenstein, Malta, Gibraltar. Com certeza cada um deles tem um personagem muito relevante.
Sem dúvida. E aí...
Mesmo assim.
É o que eu tava falando... Puxe um pouco para trás e você vai ver que Itália e Lituânia foi um sufoco para a Itália ganhar. A Itália estava vencendo por 1-0 até o último lance do jogo. A Itália foi fazer o segundo gol num pênalti no último lance. Poderia ter levado um gol. Ah, a Lituânia quase não chutou a gol. Tudo bem, uma seleção alternativa foi colocada em campo da Itália e o primeiro tempo foi 0-0. Dois jogadores importantes da seleção italiana tiveram de entrar em campo para a Itália conseguir abrir o placar. Então, assim, ok. Ah, não acrescenta nada jogar contra essas seleções. Os jogos estão aí para provar que se você não colocar a tua força máxima, até com um time alternativo, você corre o risco de tropeçar. Então, é importante respeitar, porque futebol é 11 contra 11. Meu querido Bruno Nunes, você ia acrescentar mais alguma coisa, não?
Eu ia falar para quem nos ouve, colocar ali no YouTube a narração do Galvão Bueno do jogo entre Brasil e Andorra em 98 ou 97. Foi um amistoso pré-Copa do Mundo de 98. E o Galvão fica louco, porque o Brasil tá jogando muito mal contra a Andorra, acaba ganhando de 3-0, né, apenas. Lembrando que era aquele Brasil, Rivaldo, Ronaldo e etc. E o Galvão, mesmo 3-0 ali, os caras não saem, os caras tão, tipo, tudo perdido, tão jogando como nada, né, ele gosta daquele jeito dele. Então acho que foi, e é um dos primeiros jogos que eu lembro, foi justamente entre o Brasil e uma micronação, né, Andorra é um principado ali entre a França e a Espanha. E muito parecido com o San Marino, né? O mesmo os moldes de histórias, de seleção, perfil e tal de jogador. Então essa é uma ótima lembrança aí que ligada ao Brasil.
É verdade. E eu tava procurando aqui que jogo que eu narrei da Geórgia. Mas eu não narrei jogo nenhum da Geórgia, pelo jeito.
Você narrou sim. Sua memória é péssima. Você narrou Geórgia e Espanha.
Jorge
abriu o placar 1-0, Espanha empatou e fez o gol no último minuto.
Muito bem, é verdade, é isso mesmo. Agora sim, eu tava procurando aqui, mas agora eu vi, tava em 2016 onde eu tava procurando, Eurocopa Eliminatória 2016, mas agora eu vou colocar no lugar certo e é isso, na rede Jorge e Espanha. Enfim, são ótimas histórias e que certamente virarão episódios aqui no Fernebola. Eu quero aproveitar para fechar esse episódio, que teve muita resenha no fim, muito papo, para deixar aquele recado importante, né? Como sempre, eu quero agradecer o apoio que você nos dá escutando os episódios do Fernebola na Aurelo, que remunera os podcasters a cada play, e você ainda pode contribuir diretamente com uma assinatura. Também quero agradecer o apoio nas redes sociais do Fernebola, arroba Fernebola no Twitter e no Instagram. Você já sabe, a cada 15 dias, um novo episódio com uma grande história do futebol que quase sempre não tem espaço na mídia tradicional. Valeu, Bruno! Grande abraço, meu velho!
Grande abraço, Fragoso. Um abraço aos amigos que nos ouvem. Muito feliz de fazer mais um episódio aí. E vamos que vamos.
Nós tardamos, mas não falhamos. Espero que você curta mais um episódio do Fernebola e, claro, acompanhe todos os outros. Eles são atemporais. Eles não perdem validade. História boa. Então, acompanhe todos os episódios do Fernebola na Aurelo. Valeu? Grande abraço, até a próxima. Tchau.
Fernebola! Com Rodrigo Fragoso e Bruno Nunes.